Positivo, vamos estar consigo até muito perto das 18 horas, como acontece habitualmente, entre as 5 e as 6. Já sabe que o Desporto Associativo é uma emissão do Sousa Gomes, hoje com a apresentação excepcionalmente de Manuel Alexandre. Vou estar consigo então até muito perto das 6 da tarde. Vamos daqui a pouco falar com o Tosé Sena, ele faz parte do Benfica de Argozelo. Depois vamos até Ponto Combo para falar com o Toffer, o Christopher, do Sporting Clube Português de Ponto Combo. Depois daremos um saltinho até Champigny para falar com o David Rodrigues da Académica de Champigny e fecharemos esta emissão com uma pequena nota do Henrique Mendes, que está a acompanhar o embate entre o Sarin e o Lusitanos de Samor. Já sabe que o Desporto Associativo está consigo entre as 17 e as 18. Aos sábados tem redifusão agora, redifusão na noite de terça para quarta-feira, de segunda para terça-feira, portanto, à 1 hora da manhã, e tem também o podcast que está disponível a partir de quarta-feira em radioalfa.net. Se perdeu a emissão, poderá sempre escutar a emissão ou no site ou na redifusão na noite, recorde, de segunda para terça-feira, à 1 da manhã. Vamos de imediato então falar com o António José Sena, ele faz parte do Benfica de Argozelo, está na nossa companhia. Olá, Tosé, boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo.
Olá, boa tarde a toda a gente, obrigado.
Tosé, já há algum tempinho que a gente não falava aqui no Desporto Associativo, como é que está a associação? No fundo, vocês deixaram a equipa sénior, né? Agora estão só com uma equipa de veteranos, é isso?
É isso mesmo, olha, lá no sénior já era uma coisa complicada, e então a gente pensou de outra maneira, falamos com antigos jogadores, com o antigo treinador, o Mr. Tony Falgueiras, e então teremos essa decisão de nos continuarem nos patrocinar de manhã.
Portanto, vocês também foram um bocado vítimas da Covid, não é? Como todas as associações portuguesas, não?
Acho que tocou a todos, foi complicado, porque depois temos muita complicação para encontrar um terreno para treinar, foi muito complicado, ainda hoje é complicado, porque treinamos num terreno que é, pronto, dá proveito nestes momentos, mas para trabalhar como deve ser um treinador não pode ter treinos assim, é muito complicado.
Em termos de campeonato, tive aqui a espreitar a vossa classificação, portanto vocês já jogaram por duas vezes, né? Perderam com o Paris 19 em Espanha, esse 3-1, e ganharam 6-0 ao Chamin.
Foi isso no campeonato, por exemplo, no primeiro jogo, o segundo jogo ganhamos e também passamos o primeiro turno da taça.
Da taça, portanto, o campeonato no fundo de veteranos é um pouco igual aos séniores, como é que se passa? É mais ou menos igual?
Para dizer a verdade, a gente pensava que era um pouco mais fácil para nós, mas estamos a ver que mesmo os veteranos a gente tem uma capacidade ainda muito forte e há jogadores ainda, mesmo nós ficamos não esperávamos por isso, mas bom, temos treinos, temos uma boa equipa e por enquanto está tudo como a gente quer.
Como é que vocês, já vamos falar do jogo Benfica-Sporting daqui a pouco, Tosé, vai ter lugar amanhã, mas como é que vocês vivem, Tosé, na vossa associação? Vocês vivem porque a carolice das pessoas, têm algumas ajudas, não sei, como é que se passa, como é que vocês sobrevivem?
É como tudo, olha, nestas pequenas associações como nós, não somos só nós, há muitas que assim, é complicado de existir contra estes clubes de vila. Mas bom, todos os anos fizemos o nosso máximo, temos ajudas para falar dos nossos patrocínios, se posso falar deles, porque sem eles é verdade que um clube como o nosso não pode existir. Quero agradecer a eles todos que nos ajudam, por exemplo, se me dá um momento, queria agradecer o restaurante, o Transmontano, o meu amigo José Machado e da empresa Fosse, que nos dão uma ajuda já há 3 ou 4 anos. Igualmente este ano temos uma ajuda do restaurante do nosso amigo Ferreira e da Marta, que chamam o Perro Noir, que estão no 17M. Temos outra ajuda também dos nossos amigos, também já lá desde o princípio, que nos ajudam, que é o restaurante Argozelo, o Alcino e a sua mulher também. E tivemos uma grande surpresa este ano também com um amigo da nossa cidade e sua mulher, o Rui Forneio, a Rosa Bartolomeu, da empresa Então Cheio de Verdade, que nos ofereceram um pato novo. Temos camisolas novas graças a essa gente toda, porque sem essa gente, sem esses patrocínios, é complicado de existir.
É isso, sem dúvida, para as associações é sempre completo. Já agora, António, esses patrocínios que você fala são também de alguns jogadores, de alguns antigos jogadores. Porquê que eles patrocinam? Porque conhecem, porque são vossos amigos, ou porque, não sei, qual é o elo de ligação que vocês têm com eles?
Por exemplo, o meu amigo da Pelo Noir é um rapaz que joga a bola, esperemos que venha a jogar connosco. Este ano, bom, é um pouco complicado para ele, mas esperemos por ele. São amigos, são, por exemplo, o José Machado e o Transmontano da Forra Sud, são amigos da nossa vila também. Igualmente, o Rui Forneiro e o Arasa Bartomeu são da nossa vila cidade também. E o Alcino, pronto, a gente toda, somos todos amigos e tentamos ajudar uns aos outros e era um continua de ano em ano.
Sem dúvida, e é sempre importante manter esses elos de ligações.
Muito.
Quer dizer, no fundo, os vossos objetivos no campeonato, quer dizer, se calhar até nem são grandes objetivos, é mais o convívio entre vocês todos, não?
Olha, no princípio, a gente falou com o nosso treinador, mais uma vez, o Tony Falgueiras, que me fez o prazer de aceitar o convite de vir treinar a equipa, porque, bom, sem treinador, uma equipa não pode ir muito longe. E pronto, agora, o nosso objetivo este ano é tentar fazer o nosso melhor, porque é um ano de descoberta para toda a gente, o primeiro ano que temos os veteranos, vamos ver o que vai ser ao fim da época, e se tudo correr bem, que nós esperemos que tudo corra bem, se podemos subir, subimos, e então é uma missão a ver o que vai dar.
António, e há algumas pessoas com jogos, onde é que vocês jogam já agora? Vocês jogam no 92, não é?
Antigamente a gente jogava no 92, agora este ano jogamos no Paris 14M, no estádio Elizabeth, que é a Porta de Orleão.
Exato.
Jogamos nos domingos de manhã às 9h30 e caso este ano, é no princípio, mas temos gente que nos vem a ver nos domingos de manhã e é um prazer para nós ver se a gente ao estádio, a apoiar-nos e que nos dá força quando é preciso, no tempo descansativo, precisamos muito dessa gente.
Uhum. Vamos lá então falar desse Benfica Sporting amanhã, e é no Estádio Elizabeth, como disse, no 7 Avenue Sim. Paul Appel, em Paris 14, às 9h30 da manhã.
9h30.
9h30 da manhã, portanto amanhã um Benfica Sporting é sempre o Benfica Sporting, não é?
É outra vez é o Benfica Porto, este ano é o Sporting.
É isso, como é que vocês? Vocês conhecem bem o Sporting Clube Paris, que é do nosso amigo José Lopes, não é?
É assim, olha, nós é a primeira vez que vamos encontrar um ao outro. Agora vamos tentar fazer o melhor de cada um do nosso lado, que façamos um grande, que é connosco que pedimos aos nossos jogadores. Não vai ser fácil, porque não conhecemos muito bem a equipa. Nós agora já temos uns certos adeptos nos outros, já temos mais conhecimentos dos jogadores. Portanto, esperemos fazer um grande jogo contra espero que vai ser uma grande equipa que vai estar a face a nós. Mas, bom, vamos tentar fazer o nosso melhor e quando vamos para o treino é sempre para ganhar. Agora, cada um que quer sempre ganhar, o que importa é ganhar o melhor ao fim, enquanto ganha o Benfica, não é?
E já agora, António, também uma questão em relação ao nome da vossa associação, Benfica de Argozelo, porque vocês são todos benfiquistas, é isso?
Há benfiquistas, por acaso, temos sportingistas também na nossa equipa. Portanto, amanhã vai para eles jogar no Benfica contra o Sporting, que não vai ser fácil. Mas na nossa equipa sempre foi, sempre será assim. Somos uma associação familiar, pode vir a gente do Porto, do Sporting, de qualquer equipa, de Braga também, pronto, temos lá um amigo de Braga agora. Pode vir quem quiser gostar de jogar a bola, pode vir connosco. É que entra nas nossas ideias.
Sem dúvida. Já agora, quer dizer, eu agora estava a pensar, estava a imaginar o vosso jogo amanhã, Benfica Sporting. Quer dizer, eu que não conheço nada, estou aqui de passagem na região de Paris, vejo duas equipas a jogar, uma com a camisola, outra com a camisola do Sporting, vou logo ver, mas o que é que se passa aqui?
vai ser um derby muito, muito forte, mas esperemos que vai ser um jogo muito forte. E pronto, o que importa é vir apoiar o Benfica, assim, pode ser uma equipa qualquer, o que importa é que a gente tenha alegria e haja esses momentos de futebol, que neste mundo hoje, nestes dias que passemos muito complicados, o que importa é termos este desporto e desfrutar estes momentos, que é o que mais importa.
Sem dúvida. Vocês, só para lembrar, portanto, vocês estão no Dandy 2, né? Grupo B, é isso? de veteranos, estão na quarta posição com 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória e uma derrota, e estão atrás precisamente do Paris Sporting Club e do Paris 19 Espanha e do Viking Club Paris.
Portanto, é isso aqui, mesmo, parece mais importante.
É isso, há aqui quase a Europa toda, Portugal, é a Espanha, os Vikings, há das Antilhas também, há aqui uma equipa das Antilhas, Paris 19.
É um campeonato europeu.
Muito bem. António, só para... também gostava de falar um bocadinho consigo. Vocês seguramente também se reúnem para ver os jogos em Portugal, já que falámos do Benfica Sport. Qual é a sua sensação sobre estas jornadas, estas 8 jornadas que já passaram no Campeonato Português? Vocês têm visto ou não?
Sim, a gente começa, olha sempre a nossa equipa do Benfica, também olhamos um pouco as equipas que estão por trás de nós. Não vai ser fácil este ano, mas penso que o Benfica está puxado cada vez mais. Vamos já ver até lado, como sempre, já sabemos. Mas o que importa é que lá, ao fim da época, que sempre o Benfica, pois o resto já sabemos, vai ser muito, muito complicado para uns para os outros.
Já agora uma palavrinha também para a forma como as pessoas se querem em contacto convosco. Eu, por exemplo, tenho 25 anos, não estou a brincar, tenho 25 anos, quero jogar nos veteranos, como é que eu faço? Eu posso telefonar para participar convosco, ou já está tudo fechado e não há hipótese de treinar convosco, por exemplo?
Há tudo, o clube está sempre aberto, é fácil, é só, o meu número de telefone está sempre comunicado no nosso site, está no Facebook, temos uma página no Instagram também que foi criada agora este ano. Por isso também queria agradecer o José Vicente e o Yanni, que nos ajudam este ano também. Antes que me esqueça, também o Marcelo da Veiga e o seu pai, o Adriano, que nos ajudam muito, o José Sena Martins, porque são gente que me ajudam a fazer essas coisas, criar uma página Instagram, isso tudo não é fácil, e com a ajuda dos outros a gente lá vai
tudo, não é?
Exatamente.
É isso. António, muito obrigado. Tanto página Facebook, página Instagram, quem quiser entrar em contato convosco, Benfica de Veteranos, para aqueles que têm a minha idade, por exemplo, quiserem jogar convosco.
Isso mesmo.
Muito bem. Tozé, grande abraço para si. Vamos continuar a acompanhar o vosso campeonato e felicidades, claro. Muito obrigado por ter passado pelo Desporto Associativo.
Olha, obrigado a vocês e queria acabar assim a entrevista então para dar um abraço muito forte à minha filha Lulu, que deve estar a gostar o pai, como sempre. E um grande abraço ao nosso falecido presidente, que foi ele que criou essa associação, e sem essa pessoa esta associação nunca existia, e é para nós um grande valor de ter esse nome aqui cá em França. Por isso, uma grande perspectiva para ele e para toda a família.
Muito bem, António, um grande abraço para si e contribuição de um excelente fim de semana. Muito obrigado.
Obrigado. Boa continuação para vós.
Obrigado, António José Sena. Ele faz parte do Benfica de Argozelo na abertura desta emissão do Desporto Associativo. Daqui a pouco falamos do Benfica, vamos falar do Sporting. Estou com boa até já. Já falámos então aqui com o Tozé Sena do Benfica de Argozelo, equipa de veteranos. Vamos agora até Ponto Combo para falar com o diretor desportivo do Sporting Clube Português Ponto Combo, o SCPPC. Sim, é que está certo. Acho que disse um P a mais, mas não faz mal. Bonsoir à toi.
Bonsoir a tous, bonsoir à Jolfa.
Alors, on peut parler de ce début de championnat. 3 matchs, une défaite, une victoire et un match nul, c'est ça?
C'est exactement ça. On a démarré le championnat par une belle victoire à domicile devant nos supporters. On a malheureusement concédé le match nul, la fin de match, le deuxième match. Et la semaine dernière, on est complètement passé à côté de notre match. Je crois que les joueurs n'ont pas su répondre aux attentes du coach, n'ont pas su être présents sur le match. C'était un match contre un concurrent direct. Et je crois que voilà, le match, ils n'ont pas su gérer. Et on va essayer de réagir demain contre une très grosse équipe de Damari après cette grosse défaite de la semaine dernière qui est énorme dans le groupe cette semaine.
Toffer, qu'est-ce qui a changé dans l'équipe? Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'équipe par rapport à l'année dernière.
Alors, par rapport à l'année dernière, on a déjà eu un gros changement, c'est le changement de coach. Voilà, donc, le coach de l'année dernière est parti vivre à l'étranger, donc on a vu un nouveau coach, on a cherché un coach qui entraîne au-dessus, un très très bon coach qui connaissait quand même pas mal de joueurs qui nous suivaient déjà depuis de nombreuses années. On a eu 2-3 départs dans l'effectif et on a eu quelques arrivées. Voilà, maintenant c'est tout. On a gardé 85% de l'équipe. la même colonne vertébrale, etc., au niveau de l'effectif. Mais voilà, maintenant, c'est un nouveau dispositif, c'est une nouvelle façon de travailler avec le coach. Les joueurs commencent à le comprendre petit à petit. C'est vrai que c'est pas facile, mais j'espère et je crois que d'ici une bonne semaine ou deux, on sera bien, on sera calme. Et qu'avec le nouvel entraîneur, ça se passera bien au niveau de ses attentes. Et je pense qu'au niveau des joueurs, ça va le faire. Et quand les résultats vont arriver, bah, tout va se suivre. Mmh.
Par rapport aux joueurs, c'est des joueurs que vous formez chez vous. Comment ça se passe
Exactement. Alors voilà, dans le groupe senior A, là, on a trois joueurs qui sont au club depuis les U12. D'accord, ils ont suivi toute leur pré-formation au club. Au niveau du club, voilà, on a deux équipes dans toutes les catégories, que ce soit en 14, 16, 18, on a deux équipes. En école de foot, on a trois équipes U6, 3 U7, 3 U8, 3 U9, etc. On est vraiment au complet au niveau des équipes. Et voilà, on essaie d'instaurer ce système où que les joueurs restent au club et qu'ils grandissent petit à petit pour aller à l'étape finale qui est avec nos seniors.
Mmh. Alors, par rapport à l'équipe senior, vous êtes 10e place, il me semble.
Exactement.
C'est pas très important, hein, le début de championnat, mais qu'est-ce que vous avez comme objectif pour cette saison, Toffa?
Alors, c'est tout simplement l'objectif, c'est la montée. Il faut absolument monter cette année. On l'a raté l'année dernière de 2 points. On a fini avec 50 points, le premier avec 52. Cette année, c'est vraiment la montée. Voilà, le championnat, il n'est pas comme on l'aurait voulu, mais on est qu'à 2 points du deuxième. Donc, tout est encore jouable. Le début de saison, il a été compliqué, mais je pense que maintenant, on a le joker. On a laissé notre carte et maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. Et il va falloir travailler, il va falloir se battre tous les matchs, prendre match par match, puis regarder le classement. Comme j'ai dit aux joueurs cette semaine, c'était jeudi à la dernière séance avant le match de dimanche. Je leur ai expliqué, je leur ai dit, voilà, maintenant, on va plus regarder le classement, on va prendre match après match. Et je pense que c'est la meilleure des solutions. On peut regarder le classement, prendre équipe par équipe, jouer notre football, pas se faire habiller, pas s'occuper, etc. Rester concentré, rester unis. Et après, comme je l'avais dit, on a une chance, on est une des seules équipes dans cette division où on a un gros, gros, gros groupe de supporters. On a énormément qui vient au stade nous appuyer. Franchement, c'est quelque chose qui nous donne de la force dans les moments difficiles. Et voilà.
Toffer, par rapport au championnat, vous connaissez déjà un petit peu le championnat de Sporting de Ponto Combo. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est un championnat assez relevé. Il y a des équipes comme Gretz Tournant, comme Namely, comme Ozoir.
Exactement. Alors voilà, donc, de nouveau du championnat, on a des équipes, on a 4 équipes qui sont clairement favorites à la montée. On a nous, on a Gretz Tournant, avec qui on a malheureusement perdu la semaine dernière. On a Magny-le-Hongre et Coulommiers qui jouent la montée. Voilà, les 4 présents dans la montée. Ozoir, c'est avec d'habitude. Ozoir, voilà, c'est la 2. Leur 1 est descendue, donc ils ont un peu moins de joueurs. C'est un peu plus compliqué. Mais ça reste toujours des matchs pièges. Ça reste toujours des matchs super tendus parce que c'est toujours des derbies. On a quand même 3 gros derbies à jouer. On a 4 équipes qui sont à 5 km les unes des autres. Donc Gretz Tournant, Ozoir, Roissy et nous. C'est vraiment, ça reste des gros derbies. Donc ça reste des gros, gros matchs à jouer. Et donc voilà, de Rousseau d'Amari qui est une équipe assez compliquée aussi, qui reste sur 2 défaites, donc qui veut se relancer. Nous, on a un capitaine qui attend demain, malheureusement, qui arrive au Portugal. On a quelques... Voilà, c'est un match assez compliqué. Mm-hmm. Au niveau des équipes, voilà, c'est ces 4 équipes-là qui sont favorites. Malheureusement, on a déjà perdu un match contre un concurrent direct. Il va falloir continuer de travailler.
Dites-moi, à votre niveau, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui va, je sais pas, voir un petit peu les matchs des autres équipes, qui fait un petit peu ce boulot, qui a un petit peu de temps
exactement.
Pour faire ce boulot?
Exactement. Nous, dans notre club, on a la chance d'avoir un président qui investit pas beaucoup, qui investit beaucoup de temps sur le groupe senior parce qu'il y a des campagnes du club. Donc voilà, on n'oublie pas vraiment les autres équipes, mais vraiment l'équipe senior, c'est le fan du club, c'est l'équipe. Voilà, qui représente le club. Donc on a on a toujours une personne qui va voir l'équipe adverse qu'on va jouer la semaine d'après, qui va toujours les voir jouer. Et on a la chance d'avoir nos matchs qui sont tous filmés par la caméra.
Magnifique.
D'accord. Donc voilà, tous les lundis ou les mardis, on a séance vidéo avec nos joueurs. La chance d'avoir aussi un président qui a investi dans la vidéo pour le senior. Donc c'est-à-dire on a récupération, bain froid, etc. à la fin des matchs et des entraînements. Donc voilà, on met vraiment l'équipe senior dans la meilleure position pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est peut-être trop pour une équipe qui est en début, mais voilà, pour nous, pour atteindre nos objectifs, ce qu'on peut faire, on va le faire. Et on continue à travailler.
Il y a un petit peu problème avec votre téléphone, mais on va continuer. Toffer, dites-moi, financièrement, comment ça se passe au niveau de votre association cette année?
Alors financièrement, bah, comme toutes les années, on attend beaucoup des sponsors, on a beaucoup d'aides de sponsors. On essaye voilà, de relancer nos sponsors. Financièrement, voilà, c'est le prêt des licences. Bon, après, on a les équipements à acheter, on a les matériels à acheter. C'est beaucoup de dépenses. Voilà, on a la chance d'avoir quelques sponsors qui nous aident, on en cherche toujours. On a deux personnes qui sont responsables du sponsor, c'est Miguel et Sergio, qui sont vraiment responsables du sponsor, qui sont pas à longueur de journée, mais voilà, qui travaillent dans le bâtiment, donc ils ont beaucoup de connaissances et on parle beaucoup avec des gens. On a des dossiers qui sont mis en place pour les sponsors. Et les sponsors, on essaie de les remercier aussi quand on fait des débats, etc. On les invite dans les invitations, on leur met des tables. Voilà, on essaie de créer des petites choses. On fait deux balles d'encens dans l'année qui nous aident aussi financièrement à continuer le projet.
Très bien. Par rapport à vos maillots, bon, on a déjà dit ça plusieurs fois ici à Radio Alpha, mais nunca é demais dizer mais uma vez que o Sporting Clube Ponta Combo é uma filial do Sporting Clube de Portugal, não é?
Exatamente.
E vocês não aceitam só sportinguistas, quer dizer, no fundo há toda a gente que está por aí, não é?
Bah, je vais pas vous mentir, mais 80% des gens de la direction
sont du Sporting.
sont béfiquistes. 80% de la direction sont béfiquistes. Que ça soit le président, le vice-président, moi qui suis directeur sportif, les dirigeants, etc., on est tous béfiquistes. Ah. Les joueurs sont presque tous béfiquistes aussi. Donc voilà, après, on est là pour représenter notre club, c'est Sporting Porto Combo, on mouille notre maillot, on veut transmettre ces valeurs-là aux jeunes, donc que ça soit Benfica, Sporting Porto, c'est pas grave, pour nous, c'est le club qui passe avant tout.
Donc, Toffer, on repart encore sur l'équipe principale et surtout sur le match de quatrième journée. Donc, Damari, c'est ça. Tout à l'heure, vous me disiez que c'était une grande équipe, une équipe forte.
Exactement. C'est une équipe qui est costaud, qui joue toujours les rôles en D2, d'accord. C'est une équipe qui connaît ce championnat. C'est une équipe qui a recruté de très bons joueurs cette année, qui a malheureusement perdu un match sur tapis vert par erreur technique, mais je pense que demain ça va être compliqué. Comme je l'ai dit, on a la capitaine qui va nous faire un grand grand mal, parce que c'est vraiment un pilier de notre équipe, c'est quelqu'un qui arrive à gérer le groupe. Voilà, maintenant on a d'autres joueurs autour, on a d'autres cadres qui vont reprendre ce rôle là mais voilà, demain, comme je l'ai dit, demain ça va être compliqué, et j'espère que les joueurs vont être à la hauteur. Parce que comme la semaine dernière, la défaite nous a fait très mal, et c'est encore dans les têtes. Et j'ai ressenti cette pression, cette peur cette semaine au niveau des joueurs qui ont très très mal vécu cette grosse défaite de la semaine dernière. J'espère que demain on va réussir à réagir, relever la tête, continuer sur nos objectifs et faire un très grand match pour faire plaisir à nos supporters et à notre président qui compte sur nous et qui donne tout pour nous.
Donc le match 15h demain à
15h30. 15h30 à Ponto Combo, Stade de Lagrange, match contre Damari,
grand championnat. Juste une petite avant que je vous laisse partir, Toffer. Donc pour vous contacter, pour voir toutes les infos, pour comment on peut faire, les réseaux sociaux. Okay.
Vous pouvez donner mon numéro, c'est sur mon numéro de téléphone ou sur la boîte mail du club. C'est 06 03 29 51 38, c'est pour mon numéro, sinon c'est le scppc@orangeemail.com. Et on a toutes les informations, on a nos réseaux sociaux qui sont actifs au niveau de Instagram, donc c'est le scppc77. Ils sont actifs toute la semaine sur des photos, des vidéos d'entraînement, sur toutes les compos, la gestion d'un match, sur le Facebook du club aussi, c'est le scppc sporting. Et on a toutes nos informations tout au long de la semaine. On a des informations, des photos d'enfants, d'écoles de foot, des jeunes, l'agenda des rencontres, les résultats, toutes les informations à avoir sur le club, ce sont nos réseaux sociaux.
Toffer, merci beaucoup d'être passé au Sport Associatif. Merci.
De rien, merci à vous.
À voilà, Christophe.
Au revoir.
Christopher, diretor desportivo do SPPC, Sporting, SCPPC, que é Sporting Clube Portugueses Ponto Combo, uma filial do Sporting Clube de Portugal, assim como o Sporting Clube Paris também é filial do Sporting Clube de Portugal. Daqui a pouco vamos até Champigny para falar com o David Rodrigues, o presidente da Academia de Champigny, e teremos também aqui o Henrique Mendes para falar do Lusitano de Samó na segunda parte desta emissão, logo depois de um breve intervalo. Não esqueça que o desporto associativo é das 17 às 8 aos sábados, tem redifusão na noite de segunda para terça, 1 da manhã, e tem também o podcast disponível a partir de terça, quarta-feira, no site da Rádio Alfa, radioalfa.net. Deixe-se ficar, até já. Desporto Associativo consigo até muito perto das 18 horas. Já sabe, o Desporto Associativo é uma emissão do Sousa Gomes, hoje excepcionalmente com a apresentação de Manuel Alexandre. Vamos estar então consigo até às 6 da tarde. Já estivemos em Paris 14 com o Tozé Sena, do Benfica de Arguzel, também em Ponto Combo com o Tuffer. E agora vamos até Champigny para falar com o David Rodrigues, da Académica de Champigny, que está também na nossa companhia. O David Rodrigues, que já não passava aqui no Desporto Associativo há já algum tempo. Olá, David.
Boa tarde, tudo
como
bem?
É, como é que está, David? Tudo bem?
Eu sei, já fazia um bocado de tempo, já não estávamos aqui.
Tínhamos saudades suas.
Exatamente, exatamente. Mas Rafael, é um prazer estar convosco aqui na antena do Rádio Alfa, com a vossa emissão de um desporto associativo. É bom porque eu não sabia, descobri, graças a essa emissão, que há muitas associações de origem portuguesa ligadas ao futebol. Ou está à volta de Paris, na França toda.
É isso, David. E como é que está a sua associação, David, este ano?
Olha, a minha associação, bom, está tudo a dar. Olha, está, temos de parabéns, temos o nosso novo estádio. Como já foi dito muita vez, estamos à espera do estádio há muito ano. E hoje foi o primeiro jogo feito em cima do estádio e amanhã vai continuar. Um novo estádio sintético. Pronto, agora ainda faltam outras obras, mas já temos ali um magnífico... estádio, vai lá, para a gente poder fazer um trabalho de qualidade e continuarmos sempre a progredir e a falar de nós, a saber que, Champigny, os portugueses da Académica de Champigny é uma das associações de futebol mais velhas daqui desta vila. E é um prazer andar nisto, com esta multidão toda, estes jovens, uns mais velhos, outros mais novos, outros são crianças ainda, que vêm agora, e agora recuperar os mais antigos, tinham sido embora por causa das condições, agora vêm outra vez. Isso é bom, é um prazer.
É um prazer, sem dúvida. É um prazer. David, como é que o ano passado as coisas parece que não correram muito bem, ou o que é que se passou o ano passado?
Ano passado as coisas não correram muito bem para o Jânio. Senhores, pois que é normal, porque as condições eram más, não havia concorrência. Agora, a partir desta data, a partir de amanhã, há concorrência. Então, o treinador fez sempre um bom trabalho, é uma pessoa que gosta de futebol, gosta de ensinar como é que se joga futebol. Agora tem tudo para fazer o seu trabalho em devidas condições e recuperar jogadores que tinham sido embora porque as condições eram boas. E agora temos que enfrentar um novo campeonato, né? Desde acabar 2023 e começar 2024. E temos que começar a olhar para o futuro, para a gente poder montar, né? Passar para cima.
Mas atenção,
só correu mal nessa equipa. Pois. O resto, tudo bem, nada de problemas. Não?
Sim. Okay. Quer dizer, portou-se mal no sentido de, portanto, a equipa
campeonato.
Não... Pois, exatamente. Este ano, coisas, como é que é? Vocês já tiveram um jogo, ganharam 5-0, se não estou em erro,
sim,
não é?
Sim, ganhámos, sim. Agora amanhã temos outros... Agora amanhã temos... Olha, jogámos domingo passado para a Copa, perdemos. Tivemos pouca sorte, perdemos 3-2. Bom, olha, aconteceu. Agora amanhã temos outro jogo em casa. Pronto, vamos fazer tudo para começar, como eu estava a dizer há bocado, para começar com um novo trabalho, para ver se a gente consegue avançar. E pronto, e vai lá, e vamos continuar. Bom, nós temos as outras equipas, temos a escola de futebol masculino, feminino. Este ano montámos outra equipa, raparigas, né?
Sim.
Montámos também. Montámos uma equipa a mais 45, porque tínhamos rapazes, já que estão com a gente há muito tempo, e estão a ver que a idade começa a avançar, mas a energia também é a menos. Criar outra equipa, mais 45 anos, amanhã também jogo, também jogamos em casa. Pronto, e vamos continuar nisto para a frente. Temos, já passámos 500 licenciados este ano.
Impressionante.
Atenção, já é uma grande enorme. Uma coisa enorme. Vamos continuar na lógica. Temos a Câmara de Champigny-sur-Marne que está com a gente. Vamos continuar, isso é muito importante.
Quer dizer, David, vocês, os Lusitanos da Morra, o Sporting de Ponto Combo, entre outras equipas, o Sporting Clube Paris, fazem grandes trabalhos do ponto de vista, não é, dos jovens.
Jovens, sim. Então, temos labelizados nos futebol feminino e masculino, não é? Isso é tudo um grande trabalho. Temos controlados pelo Distrito Val da Marna, que vem ver, faz surpresas, vem ver, porque nunca marcam datas com a gente, mas vem sempre fazer surpresas, se a gente tenta praticar ou não, são adaptadas a isso, a esse critério.
Sim.
Pronto, a partir daí, pronto, é um grande trabalho, é verdade, sim, senhora, é um grande trabalho.
Cidade, sem dúvida.
Temos muitos
mesmo
educadores.
A nível da inserção dos jovens, não é? No fundo, na sociedade também, não é? Lisão cadre, como dizem os franceses.
Um cadre, a gente em Japinha, temos muitos jovens, atenção. A cidade de Japinha já passou 80 e tal mil habitantes, não é? E está a crescer cada vez mais, não quer dizer que as novas estruturas novas têm que ser, porque se há mais pessoal na vila, é normal, há muito mais crianças, não é?
David, voltando à equipa principal, este ano vocês querem subir divisão ou não?
Exatamente, é isso, queremos subir divisão e isso aí tem que ser mesmo, né? Tem que ser nesta equipa principal e também na equipa de feminino, a equipa também principal das raparigas também, também queremos montar. Pronto, vamos fazer tudo para isso. Donc, agora, como eu disse há bocado, as condições estão aqui agora, donc, nenhuma desculpa. O jogador não tem desculpa nenhuma, o treinador tem que fazer o que é preciso fazer para continuar e temos que avançar e ganhar este outro lado.
David, e qual é a sua relação? Você tem uma relação íntima com a sua, ou vê as coisas à distância?
Não, eu tenho uma. Não, eu estou. Bom, não estou sempre lá. Não estou sempre lá, agora venho morar mesmo lá, amanhã lá estarei, ontem estive lá também, ontem à noite. Donc, pá, eu tenho uma relação, não é 100%, mas é a mais de 80%, né? Ok? Mas eu estou diretor técnico é o Fernando Pereira, que é um grande senhor, bola amatora, atenção, hoje não tem dizer o que é, que é um, pronto, está a fazer um bom trabalho, com mais os dirigentes dele. Pronto, depois temos as pessoas mais de idade que estão aqui, o Costa, o João, o Franco e outros, que estão a ajudar, né? Temos na equipa de veteranos, temos o Lídio Laje, temos o Momô, temos o Carlos, temos no CDM, da Vida, donc, pessoas estão aí, que dão tudo pelo clube e gostam. Sim. Epá, e a gente temos sempre aquela relação, olha, telefonemos, como é que se passou, como é que vai lá, o que é que perdemos, como é que conta tudo bem, pronto, é tudo isso, e depois já aquela terceira parte, que a gente encontra-nos às vezes, né, que também é boa, né?
É ótimo.
Está bem, pronto, é isso.
Portanto, vocês amanhã jogam, é às 15 ou às 15h30?
Amanhã é às 15.
Às 15 horas contra o Arcay, é isso, não é?
É, em casa, sim.
Contra o Arcay, em casa, sim. Quem quiser ir ver pode ir então assistir.
Pode ir ao estádio aqui, a um Avenida Eugénie, Lyon du Prat, donc c'est le estado, no quartier de Cuilly, para longe da Praça Gambetta, lá.
Okay. David, só embora, tem visto o campeonato, seguramente, de Portugal?
Tenho.
O que é que tem parecido?
Opa, é que é que eu vejo, é sempre uma aquelas coisitas, todos querem ganhar, o problema é que é preciso fazer para isso, também é preciso ter um bocado de sorte, né? Só tem que fazer tudo para isso. Bom, eu sou benfiquista, eu vou torcer pelo Benfica, bom, temos a começar o campeonato, ainda temos muito longe disto, ainda falta muita jornada, então que... Epá, vamos lá ver, mas vai ser difícil. O Porto tem uma boa equipa, o Sporting também está a fazer um grande trabalho este ano. E há outras equipas que também querem montar, né? Mas vamos lá ver, eu estou confiante. Temos lá um bom presidente, o Rui Costa é um bom presidente, está a fazer tudo para isso, para fazer o melhor possível. Agora temos que vendemos jogadores e comprar jogadores, né? Porque depois, vai lá.
A Liga dos Campeões não está a correr bem para já. Você quer ver
isto? Bom, isso é pronto. Isso
pode
agora
ser
aí,
que venha a primeira vitória na terça-feira, não é?
Vai lá, pode ser que sim. Opa, é um bocado difícil, são grandes clubes que já estão por fora também, né? Tem um budget maior, né? Tem, vai lá e tem um orçamento, depois é preciso. Olha, não sei, vamos lá ver. Olha, é preciso ver se quiser, mas bom, também não estou a ver que o Benfica. Eu estou mais focado no campeonato que na Liga dos Campeões. Bom, só se houver um milagre, né?
Vou ir embora ainda mais uma pequena perguntinha sobre... Perguntinha, não é bem uma pergunta, é uma questão, é uma conversa. A seleção, o que é que te parece este trabalho do Roberto Martínez?
A seleção...
Muita gente torceu o nariz, treinador estrangeiro e tal, não sei o quê, e agora?
Epa.
O que é que te parece?
Então, o que é que parece? Então, isso não tem nada, não teve nada a dizer, não perdeu nenhum jogo. Não perdeu nenhum jogo, é a primeira vez que isso acontece. Está a fazer um bom trabalho, não fala muito, pronto, faz o trabalhinho dele. Temos grandes jogadores... Pronto, temos o Ronaldo ainda, que é um dos mais velhos, que ainda faz um grande trabalho, penaltis como deve ser, está a fazer grande trabalho, sim senhoras, temos lá grandes jogadores que pronto, como a gente já sabemos, antes não precisava falar neles todos, mas temos uma equipa para ir ainda mais longe, que já fizemos. Eu gostava que o Portugal ganhasse outra vez a Copa da Europa, gostava que o Ronaldo ficasse com o Campeonato do Mundo, que fizesse Portugal ganhasse o Campeonato do Mundo daqui a 3 anos. Isso é que eu gostava disso, mas estou confiante que o Portugal... Bom, temos grandes jogadores, temos muitos bons jogadores lá com uma qualidade imensa.
Muito bem, David. Muito bem, David. Grande abraço para si. Vamos continuar a acompanhar a Académica
obrigado.
De Chomigui. E grande abraço e felicidades. E até breve. Até
obrigado.
Breve.
Tchau, adeus. Tchau, tchau.
Obrigado, David Rodrigues, o presidente da Académica de Chomigui, na nossa companhia. Também nas redes sociais estão ativos. Quem quiser entrar em contacto com a Académica de Chomigui pode fazê-lo através das redes sociais ou então liga para a Rádio Alfa e nós daremos os contactos. Daqui a pouco vamos falar com o Henrique Mendes, que esteve a acompanhar o Lusitanos de Samor, ele é o responsável pela comunicação. Antes disso, gostava apenas de dizer que este fim de semana é um fim de semana dedicado à Taça em Portugal. Mais logo à noite vamos acompanhar o embate entre o Olivais e o Moscavide e o Sporting. É às 21h45, hora de Paris. Dizer-lhe então que já estão apurados para a quarta hora o Sporting de Braga, o Benfica, o Portimonense, o Porto, também o Santa Clara, o Paredes, que eliminou o Moreirense da Primeira Liga. Nesta altura, o Atlético Vizela por 1-0, o Vila Mian Estrela da Amadora está 0-0, o Rabo de Peixe está a perder com o Casa Pia por 1-0 e o Malveira e Marco, a Associação Desportiva de Marco, estão empatados a 0 jogo de minutos. Muitos jogos durante este fim de semana de Taça de Portugal, jogos da terceira eliminatória já com os clubes da Primeira Liga. Ainda uma nota sobre dois jogos que o Sousa Gomes me enviou. Então é assim, no capítulo 3, Grupo H, Sarron, Lusitanos, Samor, Edu, vamos falar já a seguir com o Henrique Mendes. Também no Grupo I, o Strasbourg B, de fronte aos Lusitanos de... Temos também dois jogos a destacar nos distritais nacionais, portanto, nas associações portuguesas, que é o embate entre o Ivrit Esportiva Vimaranense e os Minhotos de Braga, que é um derby domingo, e também no Regional 2 Grupo B, Tony, que defrontam La Portuguesa de Porto. Dois jogos a ter em conta este fim de semana no meio associativo português. Agora vamos falar do Lusitanos de São Henrique Mendes. A equipa estava a ganhar ao intervalo. Henrique, olá.
Henrique Mendes. Olá, Manuel. Olá a todos.
E estava a ganhar ao intervalo, não era, Henrique? Boa tarde.
Estava a ganhar ao intervalo, não acabou para ganhar no fim do jogo e acabou mesmo para perder 2-1.
Então o que é que aconteceu? Faz-nos lá um pequeno resumo deste embate. Parece que se tem um olho de up, como diriam os franceses, não é?
Exatamente, sobretudo que a equipa até entrou bem em campo e tiveram muito bem, porque uma equipa de São que tinha perdido na jornada anterior a frente ao Ivry, e finalmente os lusitanos atacaram como deve ser este jogo e encaixaram, tiveram as ocasiões, não muitas também, não vou ser sincero, metem a abrir o marcador na melhor maneira com o capitão Walter Viegas, e recuperou uma bola na grande canto e foi uma grande finalização, até apareceu um novo, o nosso Walter Viegas marcar então este primeiro gol, e quanto a gente pensava que talvez era o mais difícil era justamente o marcador, foi esta continuidade na segunda parte com, digamos assim, minutos de dominação até dos lusitanos, com muitas ocasiões, falta talvez de realização no momento decisivo, e houve assim, uma sequência à volta dos 80 minutos, uma sequência de erros, sobretudo da defesa e do guarda-redes, que permitiu a Sarron de empatar, e ainda mais depois um golaço, digamos assim, uma certeira a 30 metros dos melhores jogadores do Sarron, que agarrou a bola a campo e rematou forte e conseguiu meter a bola dentro, foi 2-1, e foi complicado porque os lusitanos também não merecia talvez perder, porque dominaram ia dizer quase por completo, me dominaram uma grande parte do jogo e infelizmente não conseguiram aguentar, nem sequer aguentar e até marcar o segundo gol, que talvez daria claramente uma vantagem decisiva. Não foi assim, infelizmente, os lusitanos vão ter que aguentar também, vão ter que lutar até muito mais, porque é jogo também pode doer nas cabeças, claro, quando estamos no balneário e a sair deste jogo, complicado este resultado.
É verdade que, Henrique, com este resultado, o próprio Sarron, não é, passa para cima dos lusitanos, ultrapassa os lusitanos, não é?
Sim. Mas na tabela classificativa, neste momento, mesmo depois de 6 jornadas, por exemplo, os lusitanos estão a 4 pontos da liderança, quer dizer que ainda está tudo próximo e, bom, a situação não é catastrófica, mas é crítica, porque perder quando se domina, e quando já foi o caso em Saint Genevieve e agora em São, com até nota-se que os lusitanos estão em cima do adversário, mas mesmo assim acabam por perder. Claro que é complicado e os lusitanos vão ter que voltar em grande, em Cheon, e eu perdi também uma tábua contada, porque vai ser o Ivry para um derby muito complicado, com muitos antigos jogadores que vão voltar em Cheon com uma vontade enorme, imagino, de brilhar, por isso vai ser complicado para eles, e os lusitanos vão ter que também mostrar claramente que esta capacidade de ultrapassar este momento também difíceis que há numa temporada, e é de certeza que vão conseguir.
Henrique, só mais duas pequenas questões. A primeira tem a ver com esta posição que os lusitanos ocupam. Não é seguramente que a direção, o staff técnico estava a pensar ter nesta altura do campeonato, ainda que, bom, estamos no início, mas não era esta a posição que eles queriam, seguramente.
Sim, como toda a gente se fala dos lusitanos, é para jogar os lugares que estão em cima da tabela classificativa. Claro que a ideia era claramente talvez regressar o mais rapidamente possível ao Nacional 2, mas é assim, e claro que o traumatismo e finalmente talvez da descida foi ainda mais importante do que a gente tinha pensado, e agora é justamente superar este momento, reconstruir o que é os lusitanos, a importância que têm os lusitanos, e saber que neste campeonato não vai ser nada fácil, porque os adversários claramente vão ter esta vontade de vencer os lusitanos, que é tão gigante para eles, é como a taça, estamos a jogar a taça, e para eles jogar os lusitanos, é claro, é um gigante para eles, e ganhar os lusitanos é importante, e os lusitanos têm que saber isto, têm que aguentar agora, ir agora razoavelmente e chegar com esta vontade também de superar este momento para vão grande, e lá está, a temporada ainda há muitos jogos pela frente e temos que não estar em crise e estar tranquilo, que os jogadores estão lá, a qualidade não falta, e queremos ter esta crença que vamos superar este momento.
É preciso, tal de pode acontecer, como já disseste, um jogo extremamente difícil no próximo fim de semana com o Ivry, com muitos antigos jogadores no regresso a Cheron. Só para fechar, Henrique, como é que vai ser esta partida? Já viste o Ivry jogar? O que é que te parece?
Bom, ver o Ivry jogar é um pouco complicado, porque de vez em quando joga ao mesmo tempo.
Podias passar ali no periférico.
Não, que eu conheço o Ivry, sei que acho que muitos jogadores, sobretudo 4, 5 que passaram no clube dos Lusitanos, é sempre complicado, sobretudo nota-se que não sei, de vez em quando aparece um antigo jogador dos Lusitanos, acaba sempre em grande, e como o caso da Taça de França com o Idriss Caret, que marcou 2 golos que ninguém garantiria que ele tinha marcado os 2 gols, mas lá está, bom. Vai ser complicado, vai ser uma luta até o fim, agora é aguentar. Também é um derby como todos os derbys, é para ser ganho, e vamos na luta, estamos na luta, e levantar a cabeça é importante.
Obrigado, Henrique, e bom trabalho, e até segunda, é isso?
Sim, até segunda, claramente. Um abraço a todos.
Obrigado, Henrique Mendes, responsável pela comunicação do Lusitanos de Samoria, também o nosso colega de trabalho na Tribuna Desportiva às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas. Obrigado, Henrique, bom regresso. Lembro então que os Lusitanos estiveram a perder ao intervalo com o Sarran, aliás, estavam a ganhar ao intervalo por 1-0 ao Sarran e acabaram por perder por 2-1. O resultado final. Antes de ir embora, porque estamos mesmo na parte final da nossa emissão, vou só lembrar-lhe dois jogos para as pessoas que queiram e que gostam de acompanhar as nossas equipas associativas. Amanhã há um derby, o Vimaranense e o Desportivo Vimaranense, Minhotos de Braga, e também há outro jogo entre os portugueses de Antony no Regional 2, Grupo B, portugueses de Antony e a portuguesa de Porto. Passaram por aqui o Tosa e Sena, do Benfica de Arguzel, também o Toffer do SCPPC, duas portuguesas, portanto, David Rodrigues, da Académica de Champigny, e o Henrique Mendes, do Lusitanos de Samor. Foi um prazer estar na sua companhia. Não esqueça que o podcast só vai estar disponível a partir de terça-feira. A redifusão é na noite de segunda para terça à uma da manhã. Fique bem, continuação de uma ótima noite, ótimo final de tarde. O desporto associativo vai regressar no próximo fim de semana, porque no próximo fim de semana vamos ter a transmissão no jogo da Liga Portuguesa de Futebol, mas vai regressar de hoje a 15 dias, sendo que o desporto na rádio vai voltar às 21h30, sensivelmente, para acompanharmos o jogo da Taça de Portugal entre o Olivais e Moscavide e o Sporting. Até mais logo.